No quinto e último capítulo da série especial Euclides da Cunha, Sua Terra, Sua Luta, a obra de Euclides para além de Os Sertões e a mensagem de seus escritos para os nossos dias.
A vida curta de Euclides da Cunha, que morreu com apenas 43 anos, impediu o Brasil de ver até onde poderia chegar o gênio de um dos seus maiores escritores.
A obra A Margem da História, sobre a Amazônia, ficou sem a devida revisão final do autor, mas foi publicada depois da sua morte.
Um Paraíso Perdido, que também faria parte dos escritos amazônicos, seria o título de um novo livro, mas não houve tempo.
No entanto, poucos são os que podem ser classificados como autores de uma obra fundamental para a interpretação de um país. E Euclides da Cunha está, sem dúvida, nesse seleto grupo.
Em suas mais de 600 páginas, a obra Os Sertões mostra um Brasil que, de certa forma, permanece desconhecido até hoje para muitos brasileiros. E que também, por isso, continua atual e aberto para renovadas leituras, como ressalta o escritor Marco Lucchesi, presidente da Academia Brasileira de Letras.
Uma grande obra, ela é sempre maior do que todos os discursos e é uma obra que não termina. É uma obra que exige sempre novas leituras. É fundamental que o futuro, não é, contribua realmente para ampliar sempre mais com as demandas, a inquietação que cada geração traz e com seus sonhos e esperanças, possam de fato renovar o livro que tem toda a possibilidade de, já constituída, de durar séculos e séculos e séculos enquanto existir a língua portuguesa e alguém que se interesse pela língua portuguesa.
No entanto, em que pese a centralidade de Os Sertões, Marco Lucchesi defende que o leitor de hoje dedique um olhar mais panorâmico sobre a obra de Euclides da Cunha.
Inclusive, Lucchesi organizou e prefaciou um livro com crônicas de Euclides.
É preciso fundamentar uma visão do todo da obra de Euclides, que abrange, sem dúvida, Os Sertões como grande estrela, mas em torno do qual gravitam outros planetas euclidianos, né, como a própria Amazônia, como as suas crônicas, como seus cadernos de anotações. É preciso voltar a uma ideia mais ampla do significado de Euclides da Cunha na totalidade da sua obra. Foi isso um pouquinho que eu tentei fazer nessa ideia das crônicas de Euclides reunidas.
A outra descoberta interessante nessa proposta de conhecer mais da obra de Euclides é a sua faceta lírica.
O professor Leopoldo Bernucci reuniu, junto com o professor Francisco Hardman, da Universidade de São Paulo, poemas do autor.
Na fase inicial, influências do ideário da Revolução Francesa e experimentações com a lírica parnasiana.
Para nós foi uma surpresa realmente poder reunir o que estava publicado em jornais, ou periódicos, vamos chamá-los assim, porque são revistas também, além de jornais, e também juntar essas publicações, que estavam esparsas, com uma reunião de poemas dele do caderno Ondas, que ainda estava inédito no seu conjunto. A fase inicial dele como poeta, que começou por volta de 1883, 84, ele era muito moço ainda, essa fase era a fase da militância de Euclides da Cunha, militância política. Então, essa poesia ela está muito ligada a temas que têm a ver com a liberdade da expressão, liberdade individual, a luta pela república. E ela está muito marcada também pela poesia do tipo Victor Hugo, grande figura, muito ligada à Revolução Francesa. A Revolução Francesa vai estar ali como a base dessa poesia dele inicial. Nós vamos ver também que ele começa a experimentar até a poesia parnasiana, naquela modalidade que a gente conhece da poesia também científica.
Em outra parceria, o professor Bernucci e o pesquisador Felipe Rissato foram responsáveis por uma versão atualizada de A Margem da História, de Euclides da Cunha. Rissato explica o que foi feito nessa nova edição.
E é um livro que ele não pôde revisar direito. Depois da última prova que ele deu em julho, em agosto ele faleceu. E o livro apareceu em novembro do mesmo ano, 1909. Falhas de edição foram encontradas nesse livro e que ao longo dos anos foram se repetindo nas sucessivas edições do livro. A editora pensou, chamou-nos para que a gente fizesse cotejo dos textos, também com manuscritos, e com os ensaios publicados nos jornais, para que esse texto fosse revisado. E essa edição de A Margem da História com isso. E também com notas explicativas.
Em suas pesquisas, Felipe Rissato descobriu que Euclides da Cunha publicou poesias com o pseudônimo Ícaro, a figura mitológica grega que, para fugir de um labirinto, fez para si asas.
De achados dele, o mais recente foi o do seu primeiro pseudônimo, que foi Ícaro. Ele utilizou esse pseudônimo no Rio de Janeiro, em jornais, em 1883, na antecipação de sua estreia na imprensa, porque até então se pensava que isso tinha se dado em 1884.
E o pesquisador Felipe Rissato já prepara um material novo para a publicação. São cartas inéditas de Euclides da Cunha.
O próximo livro a ser lançado vai ser o da correspondência. Nós encontramos muitas outras cartas da correspondência ativa do escritor e também a correspondência passiva, que dá para o leitor o conjunto do diálogo de Euclides com seus interlocutores. E uma curiosidade é uma carta, um rascunho de uma carta para o almirante Jaceguai, em que Euclides pede para o almirante que ajude o jovem Dinorah de Assis a entrar na marinha. Dinorah de Assis, para quem não sabe, era o irmão de Dilermando de Assis que matou Euclides da Cunha.
Sim, você, ouvinte atento, acertou. Trata-se do mesmo Dinorah de Assis que foi atingido por uma bala disparada por Euclides no trágico episódio do bairro da Piedade, no Rio. Euclides queria matar Dilermando, amante da mulher, Ana, mas acabou morto por ele.
A obra de Euclides foi objeto de trabalho para muitos outros pesquisadores. Nomes como o de Ronaldes de Melo e Souza, Roberto Ventura e Valnice Galvão, que em 2019 foi convidada da Flip, Feira Literária de Paraty, no Rio de Janeiro. Euclides foi o grande homenageado.
Seja na poesia, seja na prosa, a obra de Euclides da Cunha possui mensagens que permanecem atuais.
A coragem de denunciar crimes do Estado contra a sua gente.
Dispor o abandono de quem vive longe do poder e dos centros de decisão.
De questionar as próprias convicções políticas ao se deparar com a realidade do povo.
E de não se conformar com as injustiças.
Euclides da Cunha. Sua terra, sua luta. Apresentação, reportagem e produção, Marcela Diniz e Anderson Mendanha. Locução de Raquel Teixeira. Participação especial, Jorge Cardim. Edição de Leila Herédia e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Você também pode ouvir na internet senado.leg.br/rádio.